Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Primeiro, boa noite, né? Podem todos sentar. Feriado, muita gente viajando. Na qualidade de profeta de Deus, nós não podemos nos acovardar quando a gente sente que Deus está querendo nos usar. Quantos concordam com isso? Digam amém. Então, na qualidade de profeta de Deus, eu trago um recado para os sobrinhos do presbítero Braz. Quer dizer que vocês não vieram aqui por acaso. Deus tinha um propósito para vocês estarem aqui. E o propósito era que vocês não saíssem daqui sem experimentar o brownie da tia Direide. É o melhor brownie que eu já comi na vida, gente. Não adianta vocês saberem que ela faz brownie. Vocês precisam experimentar o brownie da tia Direide. E o segundo recado de Deus é que, se porventura vocês, durante essa estada de vocês na casa deles, vocês passarem por algum sentimento de enfermidade, alguma dor de cabeça, algum mal-estar, não consultem a tia Nireide para pedir remédio. É melhor falar com o titio Braz, porque da última vez que ele sentiu uma dor de cabeça, pediu a ela para colocar umas gotinhas de Anador, ela colocou 30 gotas de Berotec. Por isso eu revelo a vocês que aqui entre nós, ela não é mais conhecida como Nireide, é a irmã Berotec. É sério, foi parar no hospital com arritmia cardíaca. Tenham cuidado. É melhor pedir o braço para orar, que fica curado sem remédio. Queridos, nós estamos ainda produzindo aos nossos ouvidos e coração obediência aquilo que Deus tem nos feito. Alguns dias atrás, há várias semanas atrás, num culto de ceia, Deus nos parou na ceia para tratar o nosso coração acerca de uma espiritualidade que a igreja brasileira vem desenvolvendo na presença dele, que não tem atendido às demandas do coração de Deus. De forma que a igreja cresce e se torna viçosa do Brasil, no Brasil, mas não salga a nação. A prova disso é que somos cada vez mais numerosos e a nação vai cada vez pior. Nunca enfrentamos a vergonha tão exposta de roubos, de corrupções, de negociatas espúrias como temos enfrentado nos dias atuais. E com algumas pessoas, inclusive, se identificando como cristãos no meio dessas que estão em estado de expoência na nossa nação. Por isso Deus nos para refletirmos sobre que tipo de crente nós temos sido, que tipo de igreja nós estamos formando e que tipo de nação nós vamos construir com a fé que estamos desenvolvendo diante de Deus, porque a Bíblia nos garante: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós não podemos nos conformar com a salvação recebida apenas. A salvação é um dom de graça que Deus nos deu, mas nós temos que modificar a nossa nação com a fé que nós temos. Eu me lembro de homens que, exercendo a sua fé, transtornaram a nação em que viviam a seu tempo. A Bíblia conta de Elias, por exemplo, em um tempo em que um casal reinava em uma nação e que tinha descomprometimento total com os valores de Deus. Quando Acabe casou com Jezabel, ele instituiu o culto e a adoração a Baal em uma nação que sempre foi uma nação que tinha as atenções especiais de Deus. Deus não encontrou Israel, Deus formou Israel. Deus sonhou Israel, Deus desejou Israel, Deus queria um povo que o adorasse, para quem ele iria enviar inclusive o seu filho, e dali iria emanar a salvação para todo mundo. Mas naquele tempo em que Israel foi transtornada com a adoração de outros deuses. Um homem só, começou a se levantar no meio daquela geração, e ele fez o maior estrago naquilo que o inferno estava construindo naquela nação. O desafio de Elias no Monte Carmelo produziu uma consternação nacional. Ficou-se conhecido em Israel que o Deus verdadeiro responde em fogo quando um homem que tem intimidade profunda com Deus se move em oração. E temos revisto a nossa espiritualidade nesses últimos meses aqui. Nós temos tido um tempo em que Deus nos parou para estarmos ouvindo Ele falar ao nosso coração acerca de como nós devemos estruturar a nossa fé. Eu espero que as experiências que você tenha durante esse tempo, elas não te conduzam apenas a estar por desejo no culto para ouvir uma palavra que de alguma forma seja uma palavra de Deus ao seu coração, mas a minha expectativa e a minha oração é que você leve esse culto para a sua casa e ele continue remoendo dentro do seu coração, e as coisas que Deus fala e tem falado nesses nossos dias produza mudança de perspectiva na forma que você exercia a sua fé. Se você continuar orando do jeito que você orava, lendo a Bíblia do jeito que você orava, na mesma intensidade que você desenvolvia a sua fé, então todo esse tempo em que nós estivemos expostos à palavra de Deus e à voz de Deus aqui terá sido nulo. Mas se Deus começar a produzir pequenas sementes de mudança no seu coração, se a fome que você sente por Deus começar a aumentar, se você começar a perceber que a responsabilidade que você tem no meio da sociedade que você vive, no tempo em que você foi inserido no Brasil, é extremamente importante, tanto para Deus, como para a sua vida, como para a nação. A voz de um homem que ora muda o quadro de uma nação. A intensidade de um homem que ama, a intensidade do amor de um homem por Deus, que ama a Deus em profusão, pode mudar o quadro de uma nação, pode mudar a história de uma era. A expectativa de Deus é que a partir daqui um fogo novo nasça no meio da igreja cristã evangélica. E nós queremos pedir a vocês, em uma direção muito clara daquilo que Deus está nos falando, Deus tem nos dado uma responsabilidade de que nós temos tido o quadro real sendo anunciado aqui do estado das igrejas no Brasil, e como profetas da nossa nação, incomodados por Deus, por recados múltiplos que têm sido dados aqui a cada domingo, você venha ser despertado a estar orando não só pela sua vida, não só pela Batista Gênesis, mas por toda a igreja cristã que se denomina evangélica no Brasil, para que nós possamos ver ventos de um avivamento real que produza não só mudanças de vida, mas que produza um destino diferente na nossa nação. Eu tenho orado muito a Deus e tenho dito a Deus: Deus, antes de sair da terra, eu quero ver a minha nação próspera. Eu quero colaborar com a mudança dessa nação, e por isso eu tenho orado intensamente para que Deus comece a produzir ventos de uma mudança nesse lugar. Que Deus quebre a maldição de pobreza, que Deus quebre a maldição e a herança malévola recebida da nossa fundação. Nós fomos colonizados por um povo que tinha no seu coração o desejo pirata de conhecer nações e saquear nações. Os portugueses, eles foram assim durante todo o tempo. Eles contratavam navios, eles pagavam piratas para descobrir nações que tivessem riquezas, para que essas riquezas fossem levadas para Portugal. E foi por isso que Deus, usando Dom Pedro, ele deu um grito de independência para que essa cultura malévola de desenriquecimento do Brasil e enriquecimento de Portugal fosse quebrada. Só que desde aquele dia falta profetas nessa nação para dizer: essa cultura precisa ser quebrada. Nós precisamos de vozes proféticas nessa nação que produza mudanças. E aí Deus tem nos levado nas últimas semanas a estarmos falando acerca da nossa intimidade com o Espírito Santo, que é o maior presente que Deus deu à igreja depois da salvação. O caso era tão sério que Jesus, ele disse aos discípulos: é preciso que eu vá. Embora isso cause consternação no coração de vocês, vai ser muito melhor para vocês quando eu for, porque quando eu chegar lá, o Pai já arquitetou tudo, já confidenciou e revelou ao meu coração. Vai ser liberado sobre vocês o Espírito Santo. E enquanto vocês me tiveram aqui, a minha presença era física, eu não conseguia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Quando eu enviar o Espírito Santo, isso vai deixar de existir. O Espírito Santo vai estar no coração de todos em todo o tempo. E hoje nós vamos ter a voz de Deus falando conosco nesse tema. Ele é o potencializador dos homens. Esse presente e essa dádiva liberada por Jesus e por Deus, quando Jesus foi assunto aos céus, ele tem a capacidade de potencializar os potenciais humanos. Aquilo que eu não posso, na ausência do Espírito Santo, eu consigo com a presença dele. A força que eu não tenho, sem que ele opere em mim, eu passo a ter quando ele opera o seu poder através da minha vida. A coragem, o ânimo que nunca tive na minha vida, passa a existir quando o Espírito Santo, ele opera na minha vida. E é interessante que a gente percebe isso desde o princípio, que o homem foi feito com limitações extremas. Quando você abre o livro de Gênesis, o livro mais dissecado da Bíblia, historiadores e cientistas sempre exploraram o livro de Gênesis com duas perspectivas: uma, para entender o plano de Deus para a humanidade, porque ali está revelado o princípio de tudo, mas do outro lado, do aspecto dos cientistas incrédulos, para achar alguma centelha, alguma faísca de fumaça que pudesse provar a inexistência de Deus. E quanto mais os cientistas tentam provar que Deus não existe, mais a humanidade atesta que ele é real. E um dos aspectos mais interessantes do livro de Gênesis é que Deus nos conta que ele nos formou debaixo de limites extremos. Nós fomos feitos do barro, talvez uma das matérias-primas mais frágeis que existem na natureza. Mas Deus tinha um propósito muito firme de que toda a potencialidade que fosse desenvolvida nesse homem tão limitado, ela proviesse da sua própria existência, do seu próprio espírito que está habitando dentro de nós. De forma que chegamos a esse lugar completamente incapazes, porque somos assim mesmo. Incapazes na nossa humanidade, nos limites da criação divina sobre nós, mas no Espírito Santo nós temos a força que potencializa todo o ideal de Deus para mim, para você, para esse estado, para essa nação, para essa geração. Nós temos no Espírito Santo a condição de mudarmos o mundo. Creia nisso. Você foi trazido aqui para aprender isso nessa noite, e por isso nós queremos, agradecendo já o Junilton, que nos agraciou com tão bela melodia no teclado, lê o texto que nós vamos usar de base para essa noite e entrarmos propriamente na mensagem. Olha só o texto que o Espírito Santo nos dirigiu a estarmos pensando e meditando nele. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Se você quiser fazer anotações, pode fazer aí. Eu gosto de anotar, às vezes, na própria página da Bíblia onde nós estamos estudando os textos. É muito interessante isso. Por isso eu tenho várias Bíblias, algumas que já estão completamente preenchidas, ficaram velhinhas, mas elas são agradabilíssimas de estarem sendo lidas, porque eu me lembro de cada palavra que Deus nos entregou através dos seus profetas e daquilo que Deus nos falou através das leituras pessoais que fazemos em nossa casa. O texto diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Olha só a potencialização sendo feita já. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A cruz não havia sido pesada apenas para Jesus. Houve uma completa desestruturação emocional e uma desarmonia e uma desarticulação completa da fé dos discípulos. Quando eles viram aquele quadro estampado na cruz do Calvário, do seu Deus, daqueles que eles projetaram como sendo o libertador de Israel, que eles pensaram e repensaram que seria aquele que iria quebrar o domínio romano sobre a nação, quando eles viram o fim trágico, rápido, o julgamento injusto, precipitado, a malignidade do homem parecendo sobrepujar o poder de Deus no quadro estampado ali na cruz, eles tiveram a sua fé completamente desarmonizada, desarticulada. Eles não entendiam o que estava acontecendo ali, embora tudo já estivesse sido muito bem explicado pelos profetas. O Isaías, ele descreveu o quadro da cruz com um nível de preciosidade e de realidade tão profundo, que aquilo não foi uma revelação, foi uma visão que Deus deu do que aconteceria com Jesus no quadro da cruz. O salmista chega a dizer: Deus meu, por que você me desamparou? A frase que Jesus usou na cruz havia milhares de anos antes, ou centenas de anos antes, sido revelada por Deus ao salmista Davi. Embora tudo tivesse muito bem anunciado, o próprio Jesus anunciou aos discípulos aquele quadro várias vezes, de muitas maneiras e de uma forma muito precisa, mas eles estavam despreparados para aquela perda inusitada, para aquela separação dolorosa e trágica. O sentimento de ausência, de supressão, e as pressões religiosas e políticas advindas da crucificação de Jesus, que se seguiriam nos momentos posteriores, produziram um completo sentimento de desespero espiritual no coração dos discípulos. O vazio estava instalado. Eles não choravam apenas a perda de um líder. Eles não estavam sentindo falta apenas do carisma de Jesus, que era acolhedor, perdoador, reestruturador de vidas. Mas eles estavam sentindo falta e ausência, era da construção e do complemento, do que eles iam alimentando no seu coração, acerca daquilo que eles pensaram ser o plano de Deus para a vida de Jesus. Então era como que se nada fizesse sentido naquele momento. Para agravar a situação, grupos de extermínio de cristãos começaram a surgir. Nero incendeia Roma e acusa os cristãos de sedição. Ele diz que foi incendiada Roma pelos cristãos. Houve uma morte coletiva de milhares de cristãos naquela época por causa daquelas pressões diabólicas que se levantaram pós-morte de Jesus. Era esse o quadro. Discípulos e seguidores de Jesus em profunda catarse espiritual. Eles estavam sem uma direção, sem uma luz. A negritude na alma era tão profunda, a ausência de revelação era tão profunda, que a Bíblia diz que Pedro, o mais eufórico, o mais temperamental, o mais impulsivo de todos os apóstolos, ele desiste do seu ministério, e ele, arrecadando um grupo de discípulos a si, convence-os a voltar à pescaria. Era a completa e complexa rendição do cajado. É como se ele dissesse assim: aquilo que Jesus me disse, que eu seria pastor de almas e não pescador de peixes, não se cumpriu. Havia uma ausência de luz na mente e no coração de todos os seguidores de Jesus. Mas Jesus, antes de ir, clara e reveladamente, ele anunciou que ia enviar o Espírito Santo, que seria o potencializador dos homens. E quando eles fossem visitados pelo Espírito Santo, todo potencial desconhecido e inerte e impossível devido aos limites da nossa humanidade seriam completamente revisto pela presença de Deus. De forma que quando o Espírito Santo começasse a inundar o coração de cada um, os sinais e as maravilhas que foram vistos sendo realizados por Jesus seriam multiplicados através da vida de cada cristão. Ou seja, tudo aquilo que só Jesus tinha feito naquela intensidade, naquele nível de potencialidade, a partir daquela visitação espiritual, cada um dos cristãos tinham em Deus, através do Espírito, através do dínamos espiritual que é produzido pela presença do Espírito no coração de cada cristão, tinha capacidade em si de realizar. Era algo que revelava uma sintonia com aquilo que Jesus disse particularmente aos discípulos. Ele confessou aos discípulos um dia, na hora em que ele anunciou a sua partida, e os discípulos estavam consternados com a dor daquela possibilidade, ele disse assim: olha, não se preocupe com isso, porque quando eu for que enviar o Espírito Santo, sinais maiores do que os que eu fiz. Aí ele usa o termo no coletivo: vocês irão fazer. Escuta o que eu vou te dizer, e que é recado de Deus para você nessa noite. O que Deus queria com a chegada do Espírito Santo era potencializar pequenos cristos em todas as regiões do mundo. Por isso eu sou chamado de cristão, por isso você é chamado de cristão, pequenos cristos. E toda perspectiva divina na chegada do Espírito Santo é que tudo aquilo que Jesus fez, e o que foi que ele fez? Pregou com ousadia, pregou com revelação, pregou com autoridade, libertou possessos, curou enfermos, libertou possessos possuídos por demônios, visitou casas e levou saúde emocional para aquelas casas, levantou o ânimo de almas feridas, vidas que a vida inteira sofreram com criação mal formada, com pais que não souberam dar a eles a melhor formação, mas que pela visita de Jesus foram reestruturados por uma palavra e por um liberar fresco da regeneração na alma, que aquelas vidas foram curadas na sua essência, traumas de passado enraizados durante anos na vida das pessoas eram completamente limpos, lavados por uma visita que Jesus fez. E qual a perspectiva de Deus na chegada do Espírito Santo? Que cada um de nós pudéssemos fazer a mesma coisa que Jesus fez, inclusive que ressuscitássemos mortos. Os discípulos ainda não conheciam essa capacidade potencializadora do Espírito Santo. Tudo o que eles conheciam foram os milagres que Jesus fazia, e eles sabiam, tinham consciência de que o que Jesus fazia foi feito porque o Espírito Santo estava sobre ele. Mas eles não conheciam a plenitude do Espírito Santo sobre eles. E Jesus tinha dado um recado muito claro: olha, vocês não podem fazer absolutamente nada sem que antes aconteça isso. Vocês vão estar reunidos buscando a minha presença, e em um momento eu vou enviar o Espírito Santo sobre vocês, e a partir dali sim, repotencializados ou potencializados pelo Espírito Santo, vocês poderão em Deus começar a fazer tudo aquilo que Deus planejou para que vocês fizessem. Mas tudo que eles tinham uma palavra, eles não sabiam quando, onde, como, mas eles foram obedientes, e eles desejaram ardentemente aquele momento de ser revestidos daquele poder. E essa repotencialização ou potencialização feita pelo Espírito Santo produziu um impacto profundo no meio da sociedade judaica. Eles tiveram o maior trabalho de perseguir um só Cristo, mas quando o Espírito Santo veio, produziu pequenos Cristos por todo canto. E surpreendentemente brotava pequenos Cristos até na seara do inimigo. Porque a conversão, por exemplo, de Paulo, o enchimento do Espírito Santo na vida de Paulo foi um dos maiores milagres e o primeiro de todos os milagres que já foram feitos e continuarão sendo feitos pelo Espírito Santo a cada vez que Deus tiver interesse em uma alma. O Paulo era um perseguidor de crente. Os judeus usavam, os religiosos judaicos usavam Paulo como escudo para ir perseguindo, para ir aprisionando e matando crentes. E de repente aquele homem tem um encontro com Deus, e num encontro só o Espírito Santo enche, ele se transforma numa capacidade regenerativa e imediata, numa potencialização de Deus incrível através do Espírito Santo que o encheu. Era tão grande o potencial de Deus na vida de Paulo que a Bíblia diz que quando ele não estava presente, porque não podia estar naquele local, alguém levava um lenço dele, e alguém que pegasse no lenço era curado, os demônios saíam de um corpo que tocava nos lenços de Paulo. A Bíblia diz que as roupas, os aventais de Paulo produzia cura. Tudo isso porque o Espírito Santo começou a potencializar aquele que era o maior baluarte no meio do exército do inimigo. O maior de todos os perseguidores foi transformado no maior de todos os construtores de igreja. O inferno estava sendo atacado, agora não por um Cristo, mas por milhares de pequenos Cristos. Eles imaginavam que podia acuar o cristão e matar a igreja no seu nascedouro se colocassem cristãos no aerópago dia de domingo e fazendo festa, a população inflamada por uma multidão de demônios. E eles pediam para que eles negassem a fé, e eles resistentemente, eles diziam que eles preferiam morrer com Cristo do que negarem publicamente a sua fé. Livros espetaculares estão disponíveis para o nosso conhecimento, como por exemplo As Catacumbas de Roma, Os Heróis da Fé, ou Como Nasceu o Cristianismo. Livros que ainda hoje apaixonam a minha alma, que produzem lágrimas intensas no meu coração em releituras cada vez mais apaixonadas. Eu não canso de ler e de reler esses livros, percebendo como o Espírito Santo começou a potencializar pequenos cristos por tudo quanto é canto. E ali no aerópago, famílias inteiras muitas vezes eram comidas por leões, mas não negavam a sua fé em Cristo. Eles pensavam que podia facilmente acabar o cristianismo impondo medo, pavor no coração de todos os seguidores de Cristo. Se associar à ideia de ser cristão implicava em perseguição profunda, em estar à beira da morte. E no meio daquela convulsão e daquela potencialização que o Espírito Santo foi fazendo,
e os discípulos experimentando, e as curas se processando em diversos lugares, onde havia cristão, havia milagre, onde havia gente orando, havia multiplicação de favores divinos, onde o Espírito Santo passava, a coragem, o ânimo era redobrado. Dois segredos começaram a se desenlinhavar diante dos olhos de todos os cristãos daquela época. O fenômeno do Pentecostes ia nos permitir a divisão de dois cristianismos, ia nos revelar duas formas de existência, de ser discípulo de Jesus. Um olhar rápido e mais conclusivo no meio dos irmãos da igreja, com quem você convive. Não precisa você olhar para cristãos de outras igrejas. Vai lhe permitir conhecer histórias lindas de vidas com supressões que são de consternar e de abalar a nossa fé. Existem pessoas que têm passado lutas na sua vida, ausências de realizações, de desejo no seu coração, pessoas que sofrem com enfermidade, pessoas que sofrem dentro do casamento, pessoas que sofrem com a ausência de um casamento porque desejavam estar bem casados e não estão, pessoas que sofrem dentro de empregos, pessoas que sofrem pela ausência de um emprego. Você vai perceber no meio da história da igreja pessoas que têm supressões de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é maneira. Mas se o Espírito Santo estiver permeando, inundando o seu coração, você vai ver que no meio dessas ausências e de muitas supressões, existe um sentimento de completitude, de felicidade, de realização, jamais vista antes que o Espírito Santo fosse enviado à terra. Coisa de doido. Você olha para ele e diz assim: como é que você está feliz sofrendo tanto? E o cristão inundado da presença de Deus, ele só tem uma palavra a dizer: eu não sei, eu só sei que o Espírito Santo entrou em mim e me potencializou uma alegria, uma felicidade, harmonizou todos os desequilíbrios da minha vida, pôs paz no meu coração, arrancou todos os meus temores, e tudo que eu tenho na vida é muita alegria. E conviver com gente assim dá muito prazer. É contagiante você estar do lado de alguém inundado pelo Espírito Santo. As coisas que acontecem à sua volta não afetam a intimidade do seu coração. A sua alma está blindada a todos os reveses da vida. No entanto, você também vai conhecer no meio da igreja pessoas que têm tudo. Eles são felizes no casamento. Eles têm uma vida financeira abençoada, eles congregam, eles estão aqui dia de domingo, eles enchem as igrejas cristãs evangélicas do Brasil de pessoas, mas toda a experiência que ele teve foi a da salvação. Ele não cresce em Deus, o Espírito Santo ainda não tem liberdade de ocupar todos os espaços da sua vida, e por causa disso ele não tem sentimento de completitude. Mesmo sendo cristão, ele é capaz de sofrer depressão, angústia, sentir medo, pavor, não gostar de pensar no futuro, porque teme o futuro. Dois tipos de cristianismo claramente sendo desalinhados, o novelo da revelação está sendo revelado a nós nessa noite. Quando o Espírito Santo inunda, o crente é um, sem ele o crente é outro. Quando o Espírito Santo tem intimidade com o coração do crente, a palavra dele é profética, é de luz, é de ânimo. Quando você chega perto dele, ele está bem. Mas quando ele não é inundado do Espírito Santo, mesmo sendo crente, mesmo estando congregando, ele claudica na fé, ora bem, ora mal, ora orando, ora sem orar, ora lendo a Bíblia, ora sem ler, ora tendo revelação, ora sem revelação.
Por que você foi trazido aqui nessa noite? Para ser avisado que o plano de Deus não era esse para você. Não é esse para mim. Deus trouxe aqui para que você saiba que existe duas formas de se exercer o cristianismo. Uma, debaixo de muita intimidade com o Espírito Santo e sendo inundado do seu poder, sendo potencializado por Ele para vencer qualquer luta, qualquer tribulação, qualquer animosidade ou levante do inimigo, para enfrentar o futuro de cabeça e fronte erguida, porque Ele sabe. O futuro pode ser muito incerto para quem não tem a Cristo, mas eu, quando chegar no futuro, o meu Cristo já vai estar lá me esperando. Eu não preciso viver um cristianismo sem vida no meu coração. Isso me faz lembrar a irmã Caetana. A irmã Caetana de Ribeirão foi uma cristã que orava demais, que eu conheci na minha juventude cristã. Me impactava o dom espiritual que Deus deu àquela irmã. Não só profético, ela era uma profeta. Deus revelava a ela o oculto e o escondido do coração dos homens. Como era bonito ver a irmã Caetana profetizando. Mas sobretudo ela tinha um dom de cura que era algo especial. As pessoas levavam pessoas enfermas na cidade. Os médicos não davam jeito, os remédios não curavam, ia na casa dela. No entanto, ciclicamente ela era visitada por uma enfermidade que não tinha cura. E aquilo era profundamente irracional à minha fé. Porque eu pensava, como é que pode? Ela tem o dom da cura. E quando ela ora, Deus cura as pessoas a quem ela ora. Mas esse dom que alcança outros, não alcança a si própria. Um dia ela estava enferma em uma das visitas que eu a fiz. E eu impus as mãos na sua fronte. E ela disse, se vai orar por cura, não perca tempo. O Senhor já me deu uma palavra que tem me dado paz sobre isso. A enfermidade me aproxima mais de Deus e me pole o dom. Deixa eu te ensinar uma coisa, Ari. O dom que Deus me deu foi para abençoar a vida de terceiros, não a minha própria vida. Aí eu descubro um segredo espetacular, que desmorona qualquer má intenção de convívio com Deus, para arrancar de Deus o melhor que Ele tenha. É que quanto mais próximo do Espírito Santo, mais Ele pode me potencializar. Mas toda potencialização do Espírito Santo sobre a minha vida é para abençoar a vida dos outros e não para abençoar a minha vida. Todo tipo de interesse escuso de se projetar pelo poder de Deus não alcança de Deus reciprocidade nem aprovação. Aliás, na Bíblia Sagrada, no livro de Atos, existem vários casos de pessoas que, vendo o poder de Deus operando na vida dos discípulos, quiseram obter aquele poder. Teve gente que quis até comprar, como o mágico Simão. E o que eles ouviram foi: você tem Satanás operando no seu coração, os seus desejos são impuros, vocês nunca vão ter isso que vocês querem. Aí eu descubro que tudo aquilo que eu vou ter do Espírito Santo é para abençoar a vida dos outros e não para abençoar a minha própria vida. Agora, quando eu abençoo a vida dos outros, aí Deus começa a se preocupar com a minha. Mas a minha vida não é cuidado meu sobre mim, a minha vida é cuidado de Deus sobre mim. Eu tenho que cuidar da obra de Deus e Deus cuida de mim. Por isso que Deus, de forma revelada e clara, disse assim: olha, satisfaça os desejos do meu coração e eu vou satisfazer os seus. Agrada-te do Senhor no teu coração, agrada ao Senhor no teu coração, faz coisas que agradam ao Senhor no teu coração, na sua vida, e Deus vai satisfazer os desejos que você tem. Faz a obra de Deus, em uma versão arrisiada, faz a obra de Deus intensamente, se entrega, sem medo, com muita paixão, e o que você precisa, Deus vai cuidar de te dar.
Você não tem que se preocupar com absolutamente nada que te falta, porque é dele a responsabilidade de gerar isso para você. Mas primeiro você se entrega e faz a obra dele. Com Deus é sempre assim. Primeiro você faz, depois ele te dá. Primeiro você faz, depois ele te dá. Porque primeiro ele te deu a salvação. E o que ele espera é que diante de tão grande presente você tenha consciência e agora entenda que a mecânica mudou. Você dá a ele para depois receber. Ele agiu primeiro, ele primeiro te amou, depois você amou ele. Ele primeiro te deu a salvação, depois você, grato, tem produzido, reproduzido essa salvação em outras pessoas. E assim vai, agora a mecânica mudou. É, eu dou a Deus e Deus me dá. Sabe? Uma das coisas que mais me consternam o coração é a estagnação da fé. Talvez um dos textos que mais produziram comichões na minha mente, um dos textos que já me produziram mais horas debruçado sobre ele. Eu me lembro que eu já passei momentos assim de perder o sono com enciclopédias bíblicas espalhadas no birô da minha casa, estudando isso. Como é que pode? É Lucas 22 e 32, como é que pode isso? Jesus, ele olhou para Pedro e disse assim: Pedro, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converterdes, confirma a fé dos teus irmãos. Eu sempre me perguntei como é que pode um cara que viu os milagres que Pedro viu, que foi chamado da forma que Pedro foi, que foi se capacitando com os conhecimentos das palavras reveladas que Jesus dava a ele todos os dias, E isso não produzia conversão, isso não produzia mudança genuína de vida. Jesus já no final, nos últimos momentos que ele estava aqui, ele disse para Pedro: Pedro, você ainda não converteu, Pedro. Mas tem uma coisa, uma hora você vai se converter, Pedro. E ele sabia qual era essa hora, era a hora da potencialização do Espírito Santo. O Pedro foi o pregador do Pentecoste. O primeiro que o Espírito Santo pegou foi ele mesmo que estava pregando. O Espírito Santo inundou o coração de Pedro naquela hora, e a Bíblia diz que viu-se línguas repartidas no meio de toda a multidão. 5.000 almas se convertendo por vez, por dia. Era multidões que se rendiam. Era para a igreja toda estar consternada, apática com a perseguição de Roma e dos religiosos. Mas havia o fogo de Deus descendo ali, o Espírito Santo de Deus reanimando os cristãos, tudo sendo feito de novo, e aquele que exercia uma espiritualidade opaca, que nunca produziu mudança genuína, agora começou a mudar. Eu ficava olhando assim para esse texto e dizia: como é que pode? O cara andou por sobre as ondas do mar e não era convertido. Gente, tem mais gente na igreja sem conversão do que vocês possam imaginar. Por isso, uma das parábolas que mais me impacta o coração é a das 10 virgens. Ela é clara. A parábola é para crentes. A Bíblia diz que quando o noivo veio, haviam 5 virgens que estavam preparadas. Tinha lâmpadas com o azeite. O azeite na Bíblia Sagrada é o símbolo do Espírito Santo. Tinha 5 que o Espírito Santo inundava o coração delas, mas tinha 5 que estavam vazias do Espírito Santo. Essas que estavam cheias permaneceram fazendo a vontade de Deus. As que estavam vazias queriam o azeite da outra. Mas sabe, para ter azeite, você tem que estar desse lado orando, lendo a Bíblia, sendo fiel, fazendo a vontade de Deus, pregando a palavra, anunciando o Evangelho. Porque se você estiver aqui desse lado, querendo o azeite do outro, me dá um pouquinho de azeite emprestado, irmão, você tem tanto azeite, você ora, você conhece a Bíblia, impõe as mãos sobre a minha cabeça, me abençoe, nada disso funciona. Você tem que pagar o preço, filho, de graça só a salvação. 5 virgens sobem, 5 ficam. É um recado claro para a igreja: metade da igreja subindo, metade ficando. E eu estou orando, irmãos, e com alguma frequência jejuando, porque eu quero contrariar todo filme que deixa pastor no dia do arrebatamento. Eu quero estar no grupo das 5 virgens que subiram. Eu quero mostrar que essa maldição que pastor fica é coisa do diabo, com raiva de pastor, porque pastor trabalha para edificar o reino de Deus na terra. Como é que pode? O cara está todo dia exposto à palavra. E não mudar. Pode. Porque não foi potencializado pelo Espírito Santo. Porque não teve uma experiência interiorizada. E aqui estão os dois magníficos segredos que eu queria revelar nessa noite. Toda espiritualidade que é exercida de fora para dentro não impacta o coração. Aquilo que você vê Deus fazer, meu filho, não muda você em nada. Você pode estar no culto todo dia e pega a viola e canta, e pega o contrabaixo e toca, e pega o teclado e canta, e pega a cadeira, se ajoelha e fica clamando. Mas se você não tiver uma experiência interiorizada do Espírito Santo lá dentro da sua alma, que dê convicção a você, você não muda. Existem dois Pedros na palavra, um era Simão e o outro era Pedro. O Simão era aquele que tinha experiências externas, ele viu Jesus fazer muita coisa, mas ele nunca teve uma mudança interior no seu coração. Mas depois do Pentecoste, depois de inundado pelo Espírito Santo, aí ele virou Pedro. Aí a experiência era profunda, ele tinha convicção interior. Rios de água viva nasceram dentro do seu interior, como Jesus profetizou a mulher samaritana que iria acontecer. Percebe? A samaritana é um caso clássico disso. Ela tinha fé, ela sabia que Jesus viria. Ela disse assim: não quero conversa com você, porque eu aguardo o Messias. Mas ele disse: mas eu sou o Messias. Ela estava aguardando o Messias. Mas só que toda a sua experiência de religiosidade era estereotipada, era externa. Ela não tinha impactos, por isso ela tinha sofrido muito na vida, procurando ser feliz através das relações humanas, interpessoais, casando. Cada vez que um casamento acabava, ela arrumava outro. Ela achava que ia ser feliz através da sua unidade com o homem. E aí ela encontra Jesus e Jesus completa ela. Porque Jesus mostra que o Espírito Santo, ele produz um sentimento de saciedade que invade a alma, que inunda o ser e que nos transforma a vida. Então, para nos encaminharmos para o fim dessa mensagem, deixa eu me dizer uma coisa. A experiência da chegada do Espírito Santo, e depois disso, todo o contato que é possível com o Espírito Santo, revoluciona a vida de qualquer um. Aquele cristianismo medíocre que não fazia você: alô, estou ocupado, estou ouvindo a voz de Deus, tchau. Aquela experiência medíocre que não te mudava a vida, que não te capacitava por dentro, ela é uma possibilidade que você pode vencer nessa noite. Você foi trazido aqui para ser chamado por Deus a estar repensando o seu cristianismo, a estar se percebendo por dentro, se você tem tido realmente os impactos que só o Espírito Santo pode produzir. Poucas horas antes da crucificação, Jesus prometeu que o Espírito Santo viria aos discípulos. Agora repara só o que ele diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, nos versículos 4 ao 8. Eu vou ler para vocês, se não quiserem procurar. O livro de Atos é fácil, você talvez já esteja ele com a página aberta aí, nós estamos estudando ele, né? E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, nesse tempo, o reino de Israel? Deixa eu fazer uma pausa aqui. Percebe? O coração de Jesus estava no céu. A chegada do Espírito Santo. A potencialização do Espírito Santo na igreja. Pequenos cristos sendo formados nos quatro cantos da terra, mas a cabeça dele estava na terra, não tinha transformação nenhuma. Eles perguntaram: peraí, já que você não conseguiu quebrar o jugo romano, quando esse tal de Espírito Santo chegar, ele vai quebrar o jugo romano sobre nós? Ele vai vencer Nero e vai nos tornar uma nação independente de novo? Nós vamos ter autonomia política novamente? Eu não sei se você percebe o que eu estou percebendo. Eles eram cristãos secularizados, mesmo vivendo naquele século. Ele tinha o coração completamente enraizado com as coisas desse mundo. E Esse é o grande segredo que a gente tem visto nessa noite. Cristãos com o umbigo ligado na terra. Do outro lado, depois de inundados pelo Espírito Santo, com a visão no céu. Eu não sei você, mas as minhas malas espirituais, todo dia eu refaço ela. Será hoje? Porque se for, a minha mala está pronta, eu já quero subir. Eu não tenho apego nenhum a essas coisas dessa terra. Esse mundo não presta para crente viver. Nós não somos daqui, nós estamos só de passagem. Você percebe? Então eles interrompem o que Jesus está falando acerca da chegada do Espírito Santo para perguntar: já que você não completou a obra, esse cara aí que você está falando que vem vai completar? Porque para eles completar a obra era ser uma nação independente de novo. Aí olha a resposta de Jesus. Então disse-lhe Jesus diante dessa pergunta: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. O que Jesus está respondendo para ele? Escuta, bando de curiosos, Deus está no controle de tudo. Não precisa você querer controlar nada, que o governo, olha, está nas mãos de Deus. Quando as pessoas pensam que o mundo está instável, Deus olha de lá de cima e sorri dizendo: ah, vocês não conhecem a mim. Não há instabilidade nenhuma. Tudo isso que vocês estão passando aí já estava predito que era para passar. Eu estou no governo e no controle de tudo. Uma palavra minha só e tudo se faz. Ele disse aos mares: não avance sobre os continentes, e pelo freio da palavra divina os mares não avançam. Ele disse: o vento sopre sobre um barco, mas não é um barco qualquer, é o barco que está Jonas. E o vento soprou para produzir obediência no coração do profeta. Ele está no controle de tudo. Aí Jesus acelera o que ele está dizendo para os apóstolos, e ele diz o seguinte: mas o que interessa e compete a vocês, e o que de fato é significativo, é o que eu vou anunciar agora. Vocês vão receber uma virtude que potencializa todo o potencial inerte no coração do homem através do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. O que há de tão especial nessa revelação é que toda a dinâmica de potencialização do Espírito Santo na minha vida, na sua vida, tem como objetivo divino o alcance e a transformação de vidas pelo poder do Evangelho. Ai, pai, me dá o poder de ser um profeta. Eu acho tão bonitinho. Ele põe a mão assim nas pessoas e diz tudo das pessoas. E quando eles saem da casa daqueles ricaços, eles ficam tão felizes porque receberam uma palavra profética que põe a mão no bolso e diz assim: toma aí, ó, cenzão. Toma, milzão, o que eu já vi de profeta salafrário visitando casa de gente rico para dar profeta, para receber dinheiro, não está no gibi. Mas ei, isso é profeta de Baal, porque a Bíblia diz que se é profeta de verdade, é para entrar na casa de uma pessoa para receber nada e deixar instalada ali a palavra que liberta vidas. O que Jesus estava dizendo para os discípulos é: a potencialização vai acontecer. Sabe para quê? Para que vocês possam pregar o Evangelho em todo canto. Vão surgir pequenos cristos pegando o Evangelho em toda a nação. E vai ser surpreendente em muitos casos, como foi no caso de Paulo. Agora, para finalizar, e caminhando realmente de fato para o fim, deixa eu te dizer uma coisa, para a gente caminhar para o tópico final. As pessoas querem estar próximas de Deus. As pessoas querem usufruir dessa unção sobrenatural para tirar proveito próprio. Deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz que Deus não se deixa enganar. Deus conhece a intenção de cada um. Deus conhece o nível de cristianismo que você exerce. Deus conhece a sede que você tem, e se você vai receber uma unção sobrenatural do Espírito Santo, Deus sabe para que você deseja receber. E nessa noite nós estamos debaixo de uma palavra profética que eu vou liberar para vocês agora, que ardeu no meu coração a semana inteira. Todos os dias que eu fui orar por essa palavra, escuta o que eu vou dizer. Deus disse que está com muita vontade de derramar o vento final do avivamento na igreja. Mas Ele quer derramar em corações que estejam comprometidos em abençoar vidas. Todo o poder dEle na tua vida não é para te tirar da situação que você está e te levar a um pantamar que você ainda não conhece, de vida confortável, de vida estável. O desejo de Deus é te encher do seu poder, para que através da sua vida outras vidas sejam transformadas. Finalizando, o quarto capítulo do livro de Atos dos Apóstolos já nos mostra os crentes potencializados pelo Espírito Santo. Ele é extremamente interessante, porque o Pentecoste já veio, e todo aquele pavor e consternação que causava apatia na fé dos cristãos, que estavam naquele primeiro momento, depois que Jesus foi retirado da terra, completamente paralisados na sua fé, ela toma um ímpeto tão glorioso que eles começam a se espalhar por tudo quanto é canto do mundo, e o Evangelho começa a ser anunciado em todas as nações, e igrejas começam a ser patriadas em muitas nações que nunca ouviram falar do Evangelho. O Paulo começa a sair pelos quatro cantos da terra, botando igreja em tudo quanto é lugar que tinha sede de Deus. E os milagres de Deus que estavam restritos a Jerusalém agora começam a se espalhar pelo mundo e chega, surpreendentemente e maravilhosamente, ao Brasil. Brasil, ziu, ziu, ziu. Hoje eu sou um pequeno Cristo. O Espírito Santo está sobre mim. Hoje você é um pequeno Cristo. O Espírito Santo está sobre você. E a perspectiva e a expectativa de Deus é que você transtorne o inferno com o poder de Deus, meu filho. Não vamos perder a oportunidade no meio da nossa geração. É para onde você chegar que possessos estiverem possuídos, você impor mãos e aquele demônio saírem em nome de Jesus Cristo, vidas enfermas serem curadas, cristãos nominais serem transformados em cristãos impactados pelo poder de Deus. Por que o Pedro de antes não fazia as coisas do Pedro de depois? Por causa do Espírito Santo. O ministério louvor já pode vir para aqui, nós vamos encerrar agora. Eu quero partilhar um texto de Atos 14, de Atos 4, que digo, Atos 4 e 3, 13, Atos 4 e 13, olha só o que diz esse texto. O Pedro e o João, eles estiveram pregando nas ruas de Jerusalém, onde mais tarde eles foram presos, confrontados e ameaçados de mortes pelos oficiais se continuasse pregando aquela palavra. Mas nunca eles se intimidaram com aquela pressão e aquela opressão. Muito pelo contrário, eles se sentiam inundados da alegria do Espírito Santo de estarem sendo perseguidos e apanhando pelo amor que eles sentiam a Deus e por estar levando uma palavra de libertação à humanidade. Que coisa incrível! Eu me lembro que quando meu pai ou minha mãe me batia no bumbum quando eu era pequeno, eu ficava com raiva. Mas quando eles apanhavam agora, porque estavam fazendo a obra de Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo inundava o coração deles. Botava Paulo, Silas na cadeia, Pedro e João preso, a Bíblia diz que o Espírito Santo inundava a cadeia, eles começavam a cantar, peso era liberto, todo mundo convertia, até o carcereiro, o chefe da cadeia. Por causa do Espírito Santo! Que coisa maravilhosa! Olha só o que diz Atos 4, 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras, incultos, semi-analfabetos, indoutos, eles maravilhavam-se, dizendo: só pode ser o poder do Espírito Santo de Deus sobre ele, sobre eles. Você percebe? Esses homens são os mesmos que estiveram andando com Jesus, que deram trabalho a Jesus, que não cresciam e nem evoluíam, mas agora, debaixo da unção e da ação do Espírito Santo, eles foram transformados em pequenos cristos. Fechando essa palavra, eu quero te dizer uma coisa: você trouxe o seu corpo a esse lugar, a sua carcaça física você trouxe a esse lugar. Me permita dizer, a expectativa de Deus é que você também tenha trazido a sua alma e o seu coração, para tendo ouvido um recado tão claro de Deus, uma revelação tão objeta de Deus, você saiba distinguir que tipo de cristianismo é o seu. Porque existe dois tipos de cristianismo: aquele das experiências externas, do ouvir falar, do a história diz, do eu sei que esse é um bom caminho, eu sei que isso faz bem para mim. Mas existe o outro cristianismo, aquele comprometido, aquele que se envolve com Deus, aquele que o cristão começa a orar e é inundado pelo Espírito Santo, ele sente desejo de trabalhar para Deus, anunciar o Evangelho, libertar vidas, viver pregando, multiplicar as ações benéficas de Deus na sua vida e alcançar outras vidas com a mensagem de Cristo através das ações que emanam da sua vida. Se você quer ser uma pessoa que impacta essa geração, feche seus olhos. Eu vou pedir um ministério louvor que sofreja um hino. Mas olha, um dia Jesus falou para os discípulos que o Espírito Santo viria sobre eles, e quando o Espírito Santo viesse, eles seriam potencializados. Como foi Sansão no passado? Aquele era o Espírito Santo que punha aquela força em Sansão. Como foi Moisés? No caso de Moisés não foi força, ele precisava ser manso para liderar um povo que dava trabalho. Aí o Espírito capacita ele a ser manso. Eu não sei qual a capacitação espiritual que você precisa para vencer os problemas que você tem enfrentado na vida, e nem para exercer o ministério que Deus espera que você exerça na terra. Mas o que eu quero te dizer nessa noite é que o Espírito Santo de Deus está aqui, e Ele quer inundar o teu ser. Nós precisamos brilhar como luz, salgar como sal. Nós precisamos ter lamparina cheia do azeite do Espírito Santo. Nós precisamos ser impactados para poder impactar a nossa geração. Como que eu vou mudar a vida das pessoas se a minha própria vida não muda? Ei, psiu. Se a tua vida não tem mudado, se o teu cristianismo não é vivencial, experimental, se o teu cristianismo é histórico, teu pai te ensinou uma igreja, um caminho, você teve uma oportunidade de conhecer um culto, um louvor, você gostou do ambiente, mas foi só isso, você não tem tido experiência, não tem visão, você não ora pelos dons, os dons do Espírito para fazer um serviço, um trabalho para Deus. Como é que você quer fazer coisas para Deus se você não ora pedindo: Espírito Santo, me capacita, inunda o meu ser? Aí nós temos exercido um cristianismo que muitas vezes o tio está indo para o inferno, o primo também, às vezes o pai, a mãe, sabe por quê? Porque as pessoas que mais você ama não têm recebido o impacto do Evangelho que podia estar impactando a sua vida e através da sua, a vida de outras pessoas. Tudo isso por egoísmo seu, que conhece a verdade e tem buscado muito pouco. Hoje é uma noite de arrependimento. Deixa eu te dizer uma coisa, peça perdão a Deus por exercer um cristianismo pálido, distante daquele que Jesus projetou para nós vivermos. E comece a dizer: Deus, eu vou me comprometer de verdade em estar buscando a presença do Teu Espírito na minha vida, para que eu possa primeiro ser impactado e a partir dessas experiências interiorizadas no meu coração eu possa impactar outras vidas. Você pode dizer isso? Você pode orar assim? Diga: Espírito Santo, me enche. Vamos repetir isso. Diga: Espírito Santo, me enche. Repita. Vamos repetir todos juntos. Diga: Espírito Santo, me enche. Porque eu quero encher o mundo da glória de Deus. Vamos repetir de novo. Diga assim: Espírito Santo, me enche. Porque eu quero ser transformado em um pequeno Cristo de Deus na terra. Espírito Santo, me enche, porque eu quero estar apto para receber os seus dons. Que isso seja verdade e que esse desejo no teu coração se cumpra no derramar do teu Espírito Santo nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Alguém que quer sair daqui dessa noite tendo feito a decisão de entregar a sua vida a Deus, se você nunca fez essa decisão, levante assim a sua mão, eu quero orar por você. Se você sente que a sua vida nas mãos de Deus, nós temos um jovem que está levantando a sua... Vem cá, querido, traz ele, Braz. Vamos orar por ele. Há mais alguma pessoa fora essa pessoa aqui? quando ele vem, deixa eu te dizer uma coisa. Quando o Espírito Santo potencializa o cristão, você sente nos pequenos sinais que emanam dele. O cara era duro, não chorava com nada. Aí o Espírito Santo fala, ele fica chorão. Todo o aprendizado de que homem não chora vai para o espaço. Sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo inunda o coração, aí chora.
Aleluia.
Aquele cara que era impetuoso, ele falava sem pensar, ele não punha filtro na sua palavra. Aquela mulher que muitas vezes dizia coisas com seu marido que não passavam pela aprovação do Espírito Santo, aí ela começa a pensar, a filtrar, ela fica mais controladinha, mais temperada. E o próprio marido diz, rapaz, alguma coisa Deus está fazendo com essa mulher, ela está tão diferente. Os joelhos sentem a mudança, porque eles passam a se flexionar mais. Ele deixa de ser senhor de si e faz com que o Senhor seja o Deus da vida dele. Ele toda hora está de joelhos, dizendo, Senhor, qual a sua vontade para mim nesse dia? Os pequenos sinais de mudança vão se processando, se somos inundados pelo Espírito Santo. Eu vou orar por ele. Mas vou pela última vez perguntar se há mais alguma pessoa que é a semelhança dele. Como é seu nome, querido?
Alican. Alican.
Alican. Diferente seu nome. Alican. Mas o meu também é diferente. Combinamos. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Vamos orar com ele. Vem cá, querido. Vem cá. Mais perto de mim. Repete comigo. Diga, Deus.
Deus.
Eu me arrependo.
Eu me arrependo.
De ter andado distante.
De ter andado distante.
Da sua presença.
Da vossa presença.
E hoje nessa noite,
na sua presença,
eu entrego
a minha vida
ao controle e ao governo das tuas mãos.
Até hoje
eu fiz o que a minha vontade ditava,
mas a partir de hoje, Senhor,
será a vossa vontade que será feita na minha vida. Escreve o meu nome
no livro da vida.
Me dá a tua paz. Amém. Espírito Santo, enche ele da sua presença, o capacitando a vencer esses momentos de transição. Olha só o que está escrito ali. Você hoje tem uma nova família. Você é da família de Deus. Seja bem-vindo. Pai querido, muito obrigado por esse culto. Muito obrigado pelo teu Espírito que já foi derramado em nosso meio. Muito obrigado pela potencialização que o teu Espírito faz em nós. Nós somos aptos nele. Nós temos nele a força para vencermos todas as tribulações, enfrentarmos todas as batalhas, produzirmos todas as libertações que nós necessitarmos nas nossas vidas. Espírito Santo, queremos viver em estado de intimidade profunda com você. Muito obrigado, porque você vive em mim. Faz da minha casa, da casa do meu irmão, a tua morada. Sinta-se livre para fazer as mudanças que forem necessárias para que a nossa vida seja completamente agradável ao nosso Deus. Nós oramos dando a você o governo e a direção de todas as nossas emoções e de todas as nossas decisões, te pedindo que você nos abençoe a semana em nome de Jesus Cristo. Amém?
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgênesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.